Boa tarde, amigos da Manaua, a voz da resistência. Está começando mais um Arquivos Ocultos aqui, né? Direto de Floripa, eu, Jefferson Sampaio, vou junto com vocês aí apresentar algumas informações que a gente vai ter que falar um pouco, conversar, bater um papo, criar situações, cenários em cima de questões que estão acontecendo, que são reais e que podem ser interpretadas de diversas formas, como tudo na vida, né? Tudo tem uma interpretação, né? No nosso programa, como eu sempre digo, não tem o objetivo de trazer nenhuma verdade absoluta e nem mesmo convencer alguém de algum tipo de pensamento ou induzir algum tipo de pensamento X ou Y. O que nós vamos fazer aqui é apenas apresentar algumas informações, algumas notícias, normalmente, de sites oficiais, de mídia tradicional, oficial, online, hoje em dia, claro. E falar sobre isso, fazer algumas ligações, concatenar informações e tentar, de alguma forma, trazer para você um conteúdo legal toda segunda-feira, né? Nós temos esse encontro aqui na Rádio Manaua, logo após o programa Espaço Hip Hop. Nós não temos um horário definido especificamente, porque o Espaço Hip Hop, às vezes, ele passa um pouquinho, às vezes ele é mais curto, ele é mais longo, então a gente resolveu fazer assim. Talvez ano que vem ele tenha assim, um horário fixo, né? Que seja às 13 horas em ponto. Hoje foi, coincidentemente, fechou uma hora o programa Espaço Hip Hop. Talvez ano que vem a gente consiga se organizar para que o programa Arquivos Ocultos tenha sempre uma hora, pelo menos, para a gente poder estar conversando e batendo esse papo aqui sobre assuntos abordados de forma um pouco diferente do tradicional. Peço para você que, se tiver na escuta aí, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, 489-8413-8611, né? Mande aí uma pergunta, mande uma consideração, diga que eu estou errado, ou concorda comigo, ou não concorda comigo, ou adiciona outro item para a gente poder conversar aqui um pouco, falar sobre os assuntos mais, vamos dizer assim, mais ocultos, né? O nome do programa é Arquivos Ocultos, mas na verdade os arquivos estão totalmente disponíveis para todos na rede mundial de computadores. Temos que ter capacidade de filtrar aquilo que é realmente útil daquilo que não é, né? A internet é um mar, um oceano de informações. É um oceano de informações. E ali você tem informações reais, informações falsas, de tudo um pouco, né? É isso aí, 13 horas e 5 minutos. Hoje nós vamos abordar um tema interessante, bem interessante, né? Como todos que a gente traz e sempre trouxe até o momento, né? Nós vamos falar sobre uma estátua. Não sei se vocês viram, mas as redes sociais, no dia 3, né? No dia 3, bombaram falando sobre uma estátua que foi colocada como um presente, pelo menos é o que dizem, né? Um presente do México. Eu vou ler para vocês a matéria e depois a gente continua falando sobre isso, ok? Eu vou ler aqui, que é mais fácil para você entender, para quem não sabe, né, ainda essa notícia aqui. Apareceu em diversos sites oficial, é uma notícia oficial, é verdadeira. A estátua está lá, você pode pesquisar depois. O título ele é tendencioso, claro, para chamar atenção, como todas as manchetes de portais de notícias, né? Fim dos tempos? Estátua em praça da ONU tem semelhança com a besta. Vejam só. A estátua de madeira que foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova York tem deixado os evangélicos e todas as pessoas envolvidas com as ditas teorias de conspiração inquietas. Um grande debate se formou nas redes sociais na sexta-feira, dia 3, após um monumento chamado Guardião da Paz e Segurança Internacional apresentar semelhança com um trecho de Apocalipse que descreveria a besta. Olha o nome desse monumento. Guardião da Paz e Segurança Internacional. Foi colocada essa estátua, procure no Google, vejam a imagem dela, em frente às Nações Unidas, em frente à ONU, meus amigos, em Nova York. A estátua de madeira, feita por artesãos mexicanos, foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova York e está deixando muitas pessoas preocupadas. Por quê? O monumento, que é um alebrije, uma escultura, desculpe a pronúncia, eu não sei falar espanhol, então eu vou ler como está escrito aqui, alebrije, alebrije, de repente é, né, alebrije, uma escultura de arte folclórica e um guia espiritual. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Prestem atenção no que eu estou dizendo. O monumento, que é um alebrije, uma escultura de arte folclórica e um guia espiritual, foi instalado na praça no início de novembro, 3 de novembro para ser mais exato, e tornou-se o símbolo guardião da paz e da segurança internacional para os anos de 2021 e 2022, nada mais, nada menos do que em frente ao Conselho de Segurança da ONU, meus amigos. A semelhança com a besta descrita no Apocalipse. Vamos ler essa parte, olha só. Semelhante a um leopardo, mas com pés como os de urso e boca como de leão. Essa parece ser a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York. Mas eu te digo, é um trecho de Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos tempos. Apocalipse, eu vou ler o trecho agora que fala sobre essa escultura aqui, que estranhamente, coincidentemente, ou não, foi colocada agora, mês passado, dia 3 de novembro, em frente à ONU. O Apocalipse 13, 2 diz assim, abre aspas, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aí eu pergunto para vocês, né? Ok, coincidência, só uma estátua, os caras fizeram a estátua e botaram ali, mas eu peço para vocês que estão ouvindo aí o nosso programa, né? Agradeço pela audiência de vocês, é claro. Acessem o Google agora e coloquem aí estátua mexicana, Nações Unidas, ou estátua do fim do mundo, besta, estátua da ONU, estátua na praça da ONU. Coloquem algum tipo de pesquisa nessa forma e vejam a imagem da estátua. É impressionante a semelhança com o trecho do Apocalipse. Agora, se foi coincidência ou não, eu não posso afirmar isso. Eu só posso dizer o que está acontecendo, ok? Então, foi colocado esse monumento, né? O guardião foi instalado na área externa da ONU, né? Porque olha como diz aqui, a besta é semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Se você olhar a imagem, ela tem isso, ela é um ser híbrido, perfeitamente como está descrito no texto, né? E esse trecho segue, diz assim, o dragão deu à besta o seu poder. Nós estamos falando de um monumento em frente à Organização das Nações Unidas, o seu trono e grande autoridade. Não parece ser uma união aqui de informações que parece que faz sentido de alguma forma? O que você acha, você que está ouvindo o programa? Acha que é coincidência? Baboseira? Perda de tempo? O que você tem a dizer sobre isso? No mínimo, é intrigante, né? O guardião, como eu disse, ele é o guardião da paz internacional, meus amigos. Da paz, é isso, né? Deixa eu até voltar aqui para ver. É guardião da paz e da segurança internacional. Isso é muito... É uma questão importante. A simbologia para essas elites, segundo as teorias, é a base de tudo, né? Eles são muito envolvidos com rituais e símbolos e magia, até dizem, né? Tentativa de contato com outros seres. Existem diversas, vamos dizer assim, métodos que eles utilizam. Dizem, é claro, sempre dizem, não posso afirmar porque eu nunca participei de nenhuma desse tipo de grupo assim de ocultismo, né, vamos dizer assim, né? Mas a simbologia para eles é muito importante, segundo os estudos até hoje, né? A gente sabe o que tem de símbolos por aí que envolvem grandes ordens, né, que a gente conhece, que eu não vou citar nomes porque eu não quero ser como é que eu vou dizer, injusto, de repente, com alguma ordem, alguma coisa que não tem esse objetivo, mas muitas ordens existem há muito tempo por trás de muitos grandes nomes da história da humanidade. A gente sabe muito bem disso, né? Então esse monumento foi colocado lá. O guardião, segundo, foi doado pelo governo do México, porque ele está fazendo parte agora está integrando a ONU lá, então eles deram esse presente, entre aspas, para a ONU e foi colocado na praça em frente às Nações Unidas em Nova York. Abre aspas aqui, ó. O guardião, segundo, é uma fusão de onça e águia, visto que são animais fortes e muito representativos em nossa história pré-hispânica e nacional, e explicou a missão da ONU no México no seu Twitter. Para o comissário chileno Vergara, o momento pode ser um dos sinais do anticristo citados em Apocalipse. Eu vou passar para vocês agora aqui um trecho do Apocalipse 13. Eu peço que vocês, mesmo que vocês não acreditem na religião XYHZ, eu não estou pedindo que você se converta agora a nenhum tipo de religião. Eu estou apenas analisando o trecho de um livro no qual as pessoas o consideram, pelo menos por alguns grupos, sagrado. Seria um livro que foi escrito de forma assim, especial, né? Não é uma. Tem muita gente que acredita nesse livro cegamente, né? E esse livro é muito antigo. Esse livro, eu estou falando, é a Bíblia, né? E nós vamos então ouvir, na verdade, eu separei um trecho aqui com o Cid Moreira narrando para nós aqui. Vamos ouvir, prestem atenção nos detalhes do Apocalipse 13. E depois eu volto aqui para a gente comentar um pouquinho.
Apocalipse, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão.
Perceberam nessa parte aqui? Olha só.
E do mar.
Prestem atenção agora.
Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças.
Agora vem o trecho que ele vai descrever essa estátua, esse monumento, que eu repito, é real e está em frente à ONU em Nova York. Coincidência? Não sei. Mas que é um símbolo forte, para quem acredita, principalmente, é. E para nós que estamos aqui avaliando nesse momento, no mínimo é intrigante, não é? Olha só o que ele fala agora. Você já pesquisou no Google a estátua? Você ainda não pesquisa. Depois ouve. Ouve não. Se não tiver pesquisado, ouve e depois vai dar uma olhada, ver se não bate com as características que estão nesse livro já muito antigo, né?
O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo:
quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele?
foi permitido.
Veja que nesse ponto eles colocam aqui uma ilustração, é claro, que as pessoas diziam assim, quem pode contra esse monstro? Quem poderia lutar contra ele? Olha que interessante isso, né? Como eu falei, essa estátua foi colocada em frente à Organização das Nações Unidas. Teoricamente, as maiores potências do mundo estão no controle dessa organização. Quem poderia ir contra elas? Quem poderia vencê-los, né, enfrentá-los? O poder deles é muito grande e ainda pode ser maior. Mas vamos continuar ouvindo aqui, que eu vou comentar mais algumas coisas depois.
E do monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava...
Vejam como eles dão aqui uma espécie de prazo, né? O primeiro símbolo, esse que nós vimos agora, que foi colocado no mês passado, dia 13 de novembro, ele supostamente teria um período de duração de 42 meses. Prestem atenção nesses detalhes que as escrituras dizem. Não estou aqui, como eu disse antes, afirmando nada. Estou apenas juntando informações. Estou juntando uma informação de uma estátua que foi colocada em frente à ONU em Nova York com o Apocalipse 13, onde cita esse ser, exatamente como a estátua, ou coincidentemente como a estátua. E ele coloca, então, esse ser que vai dominar, vai controlar, vai matar, vai prender. Tu viu que ele coloca detalhes ali interessantes que a gente pode começar a observar. Por 42 meses. E depois virá outro. E o outro continuará com aquele... fazendo as mesmas coisas que o anterior, porém com ações mais novas, que eu vou também comentar sobre isso logo na sequência. 13 horas e 20 minutos, você está ouvindo o programa Arquivos Ocultos aqui pela Rádio Manaua, a voz da resistência. Você pode participar do programa mandando mensagem aí para 48 984 13 8611. Espero que você esteja curtindo o programa junto comigo até as 14 horas, ok? Então, nós falamos sobre essa estátua. Essa era a primeira coisa que eu trouxe para hoje, né? Primeira coisa que eu trouxe para hoje. E a segunda que eu vou trazer, primeiro eu vou passar essa matéria aqui que fala sobre a estátua, para vocês verem que é a notícia oficial. Essa notícia aqui, ela tá no portal oficial da ONU, tá? Das Nações Unidas. Isso mesmo. É que a entrega ocorreu no mês passado, né? Mas a matéria saiu recentemente. Vamos ouvir aqui a matéria oficial lá na ONU, no site news.un.org, em português, é claro. Tem várias versões, porque como é as Nações Unidas, nós temos diversas línguas, e isso é algo que é citado ali nesse trecho do Apocalipse. Não sei se vocês perceberam, mas podem ler lá o capítulo 13, né? Capítulo 13 do Apocalipse. Dali em diante você vai ver que ele fala em línguas, em controle de população global, uma coisa como as Nações Unidas, teoricamente, vieram com essa intenção, né, de unir tudo num lugar só, tudo de uma forma única, que até hoje não foi muito bem montada, mas, aparentemente, né, não deu muito certo, mas as coisas estão caminhando para algo interessante. Né? Vamos ouvir aqui a matéria oficial, então, dessa estátua. Essa aqui é o que está lá no site da ONU. Vamos ouvir.
Um jaguar para guardar a paz e a segurança internacionais foi colocado na entrada principal da ONU em Nova York no mês passado para marcar a presidência do México no Conselho de Segurança. O país latino-americano ocupa um assento rotativo no órgão desde o início desse ano, com um mandato até o fim de 2022. O embaixador do México na ONU, Juan Ramón de la Fuente, explicou numa rede social da missão mexicana o significado da escultura.
O propósito é mostrar-lhe também à ONU que México tem uma cultura potente.
O diplomata contou que a chegada do Guardião da Paz e da Segurança servia também para mostrar à ONU a cultura mexicana, a mensagem dos artesãos mexicanos e a contribuição do país como membro fundador da organização. O jaguar mexicano é uma escultura dos artistas Jacobo e Maria Ángeles, do estado de Oaxaca. Segundo os artistas, a obra transmite a importância das tradições, costumes e identidade cultural mexicanos. Com uma característica híbrida, o jaguar, guardião da paz e da segurança, também simboliza resistência e força. O animal é considerado cauteloso e estratégico, que sai à caça de dia, mas permanece vigilante à noite. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Olha só, hein? Essa é a informação oficial lá no site da ONU dessa estátua. É impressionante a semelhança, cara, com o que as escrituras falam desse ser que viria e começaria o fim dos tempos. Não é o fim dos... Não é que nós vamos... Ah, o mundo vai acabar agora! Tem um demônio na frente da ONU! Para! Vou me matar! Vou me jogar... Não! Para! Calma! Respira! Fica tranquilo! Se for, é apenas o início de algo muito longo que vai acontecer. Não é assim. Não vai acabar o mundo, cara. Para de viajar nisso. Que o mundo vai acabar amanhã, que vai... Só se bater um asteroide, que nem aconteceu com os dinossauros, pelo menos a história nos conta isso, a ciência nos conta isso, né? Que foi várias erupções vulcânicas, várias coisas que aconteceram no planeta que exterminaram a vida no planeta, né? Pode ser que aconteça isso, pode ser, mas aí não é uma questão religiosa ou nada, é uma coisa científica, né? Pode bater um asteroide gigante aqui no nosso planeta e dar um problema gravíssimo e muitas pessoas morrerem e, entre aspas, acabar com o nosso mundo. Pode, isso pode. Agora essa coisa de, não, vai descer um extra, um ser, e vai vir arrebatar as pessoas, todo mundo vai sumir, todo mundo vai... Não, fica tranquilo, tá? Nós não estamos aqui querendo alardar e nem dizer que o fim do mundo está chegando, que isso aqui é o fim do mundo, que o demônio está começando a dominar o governo. Não, nós não estamos falando isso, ok? Fica tranquilo. Nós estamos apenas trazendo uma informação que é real. Vai lá e vê, cara. Procura estátua... Guardiã da Paz e da Segurança Internacional em frente à ONU, exatamente como fala em Apocalipse 13. Exatamente mesmo formato. É o mesmo formato, cara. É isso. Então essa parte da estátua foi embora. Nós vamos seguindo agora, 13h25. Obrigado por você que está na audiência aí do nosso programa, né? Espero que você esteja gostando. E se puder, eu peço sempre isso, né? Manda uma mensagenzinha aí dizendo que tá ouvindo, ou dizendo que nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver, tu tá viajando. Fala qualquer coisa, pode falar qualquer coisa aí que eu vou colocar aqui no nosso programa Arquivos Ocultos. Pra quem não sabe, o Arquivos Ocultos está na plataforma Spotify. Você encontra lá os arquivos antigos, né, os anteriores. Tá lá no Spotify, procura lá Arquivos Ocultos. Só escreve isso e você vai encontrar o podcast lá, tá bom? Vamos seguindo então, agora, o que eu vou falar agora? Sobre algo que tem a ver com isso, tá? Tem a ver com isso, porque como eu sempre digo, a gente tenta juntar, conectar as informações, né? Eu vou baixar um pouquinho a trilha aqui. A gente tenta sempre conectar as informações, para que elas, de alguma forma, tenham algum sentido, né? Não ficar falando aleatoriamente. E nós vamos falar agora sobre a marca da besta, ou controle social total. Né? É um assunto que muitas pessoas dizem, pá, vai começar com isso aí de novo. Que mania que ele tem de perseguição. Ele acha que tá todo mundo olhando para a vida dele. Que coisa horrível. Não é isso que a gente acha, cara. A gente tem certeza disso. todo mundo já está sendo controlado de alguma forma. Quando a gente diz todo mundo que está dentro do sistema ou bancário, que é muita gente, claro que tem gente que não está, né? A gente sabe disso. E o sistema de internet, né? Smartphones principalmente. Computador também, né? Mas o smartphone mais hoje em dia. Porque ele está sempre com a pessoa, né? Então para onde ela vai, tudo ela está sendo monitorado o tempo inteiro. Então não é uma questão de mania de perseguição ou de medo de estar sendo visto, até porque eu não tenho nenhum, minha vida é muito simplória, eu não tenho nada para esconder, nem vergonha de mostrar nada. Se alguém está me vendo, deve ser a pior coisa que ele já viu na vida. Não tem nada de emocionante acontecendo, entendeu? Mas muitas pessoas se incomodam com essa questão, acham que ainda tem privacidade, né? As pessoas dizem, mas eu quero ter a minha privacidade, eu não aceito isso aí. Eu não aceito essas coisas, porque eu quero ter minha privacidade. Cara, tu quer ter tua privacidade? Vai morar no meio do mato, lá na Amazônia, sei lá onde, no meio do... Vai pra Islândia, vai pra Antártida, vai pro... Vai, sabe? Vai pra aquele lugar, porque não tem, cara. Não tem como tu ficar fora do negócio. Né? Tirando, é claro, as pessoas que não têm banco, que vivem em condições subhumanas, na rua, né? Que... Esses aí realmente, às vezes nem documento tem, eles estão totalmente fora desse sistema. Mas a maioria, pelo menos, ativa da população da sociedade, os que são considerados úteis para a sociedade, estão sim sendo monitorados 24 horas. E eu vou passar uma matéria que foi ano passado, tá? É uma matéria não muito nova, mas é uma matéria que mostra claramente um modelo. Existe uma entrevista, eu vou ver se eu consigo dublar ela, porque ela é toda em inglês. Então é complicado, né? Ela é longa. Com o pessoal da família Rothschild falando sobre a nova ordem mundial e a China. O papel importante que a China teria ou terá, na entrevista ele falava teria, nessa nova ordem mundial que ele depois mudou para nova ordem financeira mundial. Ele primeiro fala nova ordem mundial, depois ele corrige para nova ordem financeira mundial. O entrevistado. Vou tentar encontrar essa entrevista na íntegra, que eu só tenho alguns trechos, para trazer para nossa audiência aqui do programa Arquivos Ocultos para um outro episódio, né? Então vamos trazer essa informação agora para vocês, escutem a matéria, né? Vamos ouvir junto aqui e depois eu venho para comentar um pouco. Prestem atenção nos detalhes do controle que já ocorre na China. Aqui nesse caso eu estou falando da China primeiro. Aí tu eu tô contra a China, não sei, que não sou contra a China. Não tenho nada contra a China, pelo contrário. É um país como qualquer outro, né? Mas que é um país que tem um sistema diferenciado. Tem um método de controle diferenciado. A gente sabe já historicamente disso, né? Vamos ver como é que é lá agora, nesse momento. E isso ano passado, né? Esse ano eu não sei dizer se tem algum chinês ou alguém que conhece algum chinês que está ouvindo o programa e queira mandar uma mensagem para dizer que não, isso aí que tu está falando não tem nada a ver. Isso aí é mentira da imprensa local aqui, ocidental. Pode ser também, mas vamos ouvir como é o controle e da onde ele parte, o controle das pessoas em relação a toda a questão global sanitária que a gente vive no momento e está meio que já saindo aparentemente, né? Vamos lá? Vamos ouvir.
Agora eu tiro dúvidas assim, ao vivo e a cores, desculpa, Ana, porque nesse momento eu ia chamar uma reportagem, mas a reportagem não está pronta. Então, Rafael, o que você me traz... Um aplicativo por meio de QR Code que indica exatamente o quê em relação ao coronavírus?
Maria, é uma história bem assustadora, estilo Big Brother, que é o seguinte, na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com um código QR. E aí é o seguinte, se o código estiver verde, você pode passar. O policial vai lá e vai fiscalizando. Gente? Se tiver amarelo, uma semana em casa.
E por que estaria amarelo?
E se tiver vermelho, duas semanas em casa. Aí é que está a questão. Esse aplicativo está atrelado a um aplicativo do Alibaba, que é o maior varejista, uma das maiores do mundo. É o equivalente à nossa Amazon, que a gente conhece aqui no Ocidente, e na China tem uma varejista. Esse aplicativo está instalado no celular de 900 milhões de chineses, cidadãos. Então, praticamente todo mundo na China tem esse aplicativo. E a pessoa, ela é obrigada a andar com isso. Ou seja, não tem transparência. São dados que o governo, em parceria com essa empresa, monitora o cidadão e diz se você deve...
Aqui eu vou fazer um comentário que ele fala que as pessoas são obrigadas, né? Na China, realmente, a gente sabe que lá, pelo menos o que a gente sabe, né? Eu não posso falar 100% porque eu não conheço em loco lá, nunca fui na China, não sei exatamente como é lá dentro e nunca conversei com alguém lá de dentro também que possa me dizer. Mas pelo que a gente sabe aqui fora, o controle governamental lá é bem pesado. Ele fala aqui que as pessoas lá na China são obrigadas a utilizar esse aplicativo, tá? Para entrar nos lugares, para acessar lugares e tal. Na questão do perigo do utilizando, né? Eu estou falando de uma forma pensando além da situação pandêmica, né? Então, olha como eles utilizam isso lá.
E ficar em casa ou não. E
se ele você pode avaliar com as pessoas com quem ele teve contato.
Aí é que tá. Né? O que a gente estima? Como não tem transparência, que o governo está monitorando todos os passos. Exemplo, se o Chechel estiver contaminado e eu, por acaso, estive do lado dele, o meu celular entende que eu estou aqui a uma distância curta.
Amarelo.
É amarelo, sou considerado suspeito.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as pessoas têm esse aplicativo antes do coronavírus?
Prestem atenção nesse detalhe, a pergunta que ele faz aqui é interessante. Isso é um programa da Globo News, tá? O Estúdio I da Globo News. Ele pergunta, mas por que as pessoas têm esse aplicativo? Olha que interessante, da onde é esse aplicativo? Também fecha com Apocalipse 13, que eu vou passar para vocês depois a outra parte.
Elas tinham para fazer compras. É um mercado, a Alibaba é um dos maiores mercados de...
Era um mercado, o aplicativo é do Alibaba, ou Alibaba, como ele diz ali, né? Eu falava Alibaba, ele falou Alibaba, né? Ok, tanto faz isso. Mas tu vê, um aplicativo de compra, assim como é o Mercado Livre, assim como é alguns a Amazon, né? Também o pessoal compra na Amazon. É um marketplace, né? Bem utilizado, muito utilizado na China. Então, ele vende um sistema de compra e venda de produtos, ok? Compra e venda, anota isso.
É o que a gente chama de marketplace. É igual a Amazon aqui, é igual a outro site que compra e vende. Então, ela deveria ser feita para compras. Eles estão usando a base de dados dos usuários para fazer o monitoramento.
Com consentimento? Bom,
aí é que tá. Não tem, porque não. Você não passa pelas imagens. Você só passa de determinadas barreiras mostrando. Você não quer mostrar? Você não vai passar daqui. Então, é meio que imposto. Meio não, é totalmente imposto.
Mas como é que sabe que você é cor amarela ou outra cor?
Então, Trigueira, é isso que não tem informação. O governo não diz, olha lá, tá lá, ó.
Nossa,
Tá revelando que o aplicativo tá, na verdade,
que você
monitorando
está sendo monitorado de todo
com quem
jeito.
Você se encontra,
onde
você
esteve,
vai.
Por onde você...
Olha como eles chegam na conclusão, é muito inteligente, de que o aplicativo está monitorando o usuário, né? Não vamos ser ingênuos a esse ponto, né? Todos os aplicativos, a maioria, quando você instala, é que ninguém lê os termos de uso do aplicativo. Mas todos, praticamente, não vou dizer todos, mas 98% dos apps que você tem instalado no seu celular, fora os nativos que já vêm, né? Que as pessoas dizem, mas eu não baixei, meu celular não tem nenhum aplicativo, eu não baixei nenhum para não vou ser monitorado, eu não vou ter minha privacidade. Cara, a Google já vem com um Android, vem com diversos apps instalados já nativos e que fazem toda essa função. E quando você aceita os termos ali, você aceita os termos de estar enviando dados seus para a otimização dos serviços da Google. E o pior, né? Não tem como tu avançar sem aceitar os termos na hora de instalar um Android novo. Então, eles chegaram à conclusão aqui de que as pessoas estão sendo rastreadas pelo aplicativo do Alibaba, né? O Alibaba. Isso é uma espécie de controle social. É como se fosse o passaporte, aquele que nós estávamos debatendo aqui no Brasil e que é muito, para muitas pessoas, eu vou passar algumas matérias aqui, é uma coisa muito importante. Eu considero também importante as pessoas se identificarem e dizerem, não, eu estou vacinado, velho. Eu posso entrar aqui, tu não pode, ó. Tá, tu tá vacinado, não vai poder entrar aqui. Não, tu é negacionista, que é o que tá em alta agora, né? Não vai entrar, cara. Toma a vacina, pega a tua carteirinha e pode acessar os locais, ok? Se não, não. Isso é uma espécie de controle diferenciado. Ah, mas já tinha isso antigamente. Quando tu ia viajar, tu tinha que apresentar as vacinas e não sei o que, o cartão. Sim, cara, mas agora nós estamos falando dentro dos países, dentro de locais, dentro dos países, das cidades. Não é só quando eu vou fazer uma viagem para um outro estado ou para um outro país, que tu tem que apresentar teu cartão vacinal, que é normal. É certo, é correto, agora não. Eles estão nos condicionando, eu não estou dizendo que está errado, vou dizer de novo isso, não estou dizendo que eu sou contra e nem que está errado exigir que a pessoa esteja vacinada contra essa situação atual que nós estamos agora vivendo. Pelo contrário. Sou favorável. Sou radical. Acho que devia ser obrigatória a vacina até. Na minha concepção, tinha que ser obrigatório. Não tem escolha. Não, não vou tomar. Não vai tomar o quê, cara? Tu vive em sociedade. Então, como eu falei, vai morar no meio do mato, vai morar numa caverna isolado, aí tu beleza. Fica lá. Aí não segue os padrões da sociedade. Agora, se tu tá na sociedade, tu tem que seguir os padrões da sociedade, obrigatoriamente, ainda mais se envolve questão de saúde pública, né? Se tu pode afetar uma outra pessoa com isso, com a tua ação. Deixa eu finalizar a matéria aqui, depois a gente continua um pouquinho.
Você passou... Exemplo, Trigueiro, se você fez, almoçou num determinado restaurante, pagou a conta, por meio desse aplicativo você sabe que você pagou a conta. Se alguém teve contaminado naquele restaurante, você pode ser considerado
amarelo. Mesmo que não
amarelo.
Seja no mesmo dia...
É, ele vai fazer algum cruzamento de dados, não tem transparência.
O fato é que o governo...
Não é fugir ao referenciamento, pode só ser. Na hora também pode
eu
tô ser.
Eu estou estimando,
né?
Que é uma combinação, de compras que você faz, ou seja, você deixa um rastro digital, porque tudo lá é feito com pagamento em meio digital, com geolocalização. O teu telefone tem GPS, então ele sabe por onde você está andando, por onde você passou, de onde você veio, com quem você se encontrou. É uma vigilância digital impressionante.
As imagens estão mostrando também um aparelhinho. Não tem nada a ver.
Também, é um complemento.
Então, olha só. Eles falam sobre isso aqui nessa matéria, né? Na época foi muita gente falou que era um absurdo, que isso era um controle da China comunista, que tá que controlar o mundo, que eles lançaram o vírus de propósito. Aquela lenga-lenga toda que a gente já tá cansado, nem vou ficar falando aqui. Só que a ideia não é falar da China ou do comunismo ou sei lá do que. Não, não é sobre isso que a gente quer falar aqui. A gente quer falar sobre o condicionamento da população. O que é condicionar uma pessoa? Isso é treinamento, né? Condicionamento é treinamento. Condiciona ela a fazer e aceitar certas coisas que antes ela não aceitaria de outra forma, talvez. E para te fazer isso, existem técnicas. Aqui, eles estão utilizando uma das mais eficientes técnicas de convencimento de qualquer tipo de ser vivo até. Vou colocar ser vivo. Que é o medo da morte. O medo da morte. Né? Todo mundo tem algum medo, um certo receio da morte em alguns momentos. Pode ser que tu tenha um momento meio suicida de eu não tô nem aí, se eu morrer agora já era. Tá, tudo bem. Mas às vezes bate aquela coisa também, pô, se eu morrer agora... Ainda mais se tu tá bem de saúde, tu diz, não, se eu morrer agora, se der uma doença minha, tudo bem. Pega qualquer gripezinho, já, mas acho que eu vou morrer, meu Deus, eu não posso. Começa a sentir um monte de sensação e já não quer mais morrer. Então, o medo da morte, ele move as pessoas muito mais facilmente, né? Ele condiciona ações. E essa questão aqui, no Brasil, ainda tá sendo debatida de forma... louca pelo governo desse do cara aí. Mas eu vou passar uma matéria aqui, ó, que um médico especialista fala assim, ó. Sem o passaporte vacinal, temos risco de controle da Covid no país. Isso diz o médico para a CNN aqui. Eu vou passar um trecho e depois a gente continua comentando.
Hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e secretário de Saúde também do Espírito Santo, Nézio Fernandes. Secretário, boa noite. Bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem?
Ouço muito bem, Mona Lisa. Boa noite. Uma satisfação enorme estar com vocês.
Prazer é todo nosso, secretário. Bom, secretários, os secretários estaduais, né, que estão representados ali no Conselho de Secretários, estão dizendo uma frase muito forte, que é impossível fiscalizar passageiros. Queria começar a nossa conversa exatamente por aí.
É mais uma polêmica desnecessária e uma maneira de complicar aquilo que poderia ser muito simples na vigilância de aeroportos, no controle de fronteira. Diversos países do mundo, praticamente toda a Europa, têm adotado uma medida já pacificada, já conhecida e que nunca se tornou uma polêmica desnecessária em relação ao passaporte da vacina. Aquilo que nós, neste momento, deveríamos estar exercendo e aprendendo com toda a evolução da pandemia, de estar adotando medidas de testagem em massa como estratégia de rastreamento, o passaporte da vacina não só para controle de fronteiras, mas também do fluxo interno no país. Neste momento, o Congresso Nacional deveria estar debatendo e publicando legislações robustas que exijam o comprovante de vacinação para qualquer atividade.
Olha só o que ele diz agora, ó. que exijam o comprovante, né? Semelhante ao aplicativo. A gente ainda não está nesse nível de aplicativo até. Depois deu essa situação muito estranha aí do ConnectSUS, que foi hackeado, entre aspas, né? Aparentemente algo interno ali. Mas vejam o que ele diz agora.
Coletiva. Aqueles que não querem se vacinar, é um direito deles. Não...
Aqui ele diz que é um direito não se vacinar. O que eu acho errado. Acho que as pessoas deveriam ser obrigatoriamente vacinadas. Mas vamos continuar ouvindo ele aqui.
Tanto nós não somos obrigados nos espaços públicos, coletivos, ter que conviver com pessoas negacionistas e que se submetem a um comportamento de risco muito maior do que aqueles que decidiram se vacinar. É uma questão de saúde pública, de interesse nacional, defesa da vida e, de fato, a complexidade para poder fazer esse monitoramento dos viajantes, ela é inviável na ampla maioria dos municípios. E o risco de não funcionar é muito grande. Então, uma medida que nem os técnicos do Ministério da Saúde acreditam nela, onde praticamente toda a comunidade de epidemiologistas sanitaristas do Brasil tem condenado, e é o momento do Brasil entender que nós estamos sob o risco de poder comprometer o benefício da vacinação em virtude de não termos medidas que garantam uma plena cobertura vacinal com 2 e 3 doses no início do próximo trimestre no nosso país.
Sim, secretário.
Veja só como ele coloca aqui na parte interna também, né? Ele fala no controle de acesso a locais onde tem a circulação de pessoas, né? Esse controle. Eu não estou falando aqui da vacina, vou repetir de novo isso para as pessoas não me entenderem mal. Eu não estou falando aqui da questão da vacina, estou falando do condicionamento de se exigir algo para acessar locais. Eu estou me focando nisso, tá? Porque eu vou linkar aquela estátua lá na frente da ONU e o Apocalipse 13, que está lá no mesmo trecho, falando sobre aquela estátua, e depois, na sequência, ele fala sobre um outro detalhe que parece que fecha com essa ideia de ter algo que nos permita acessar e fazer certas ações na sociedade, algo que é considerado um início de uma grande mudança na nossa sociedade, né? Algo que vai mudar a forma como o nosso mundo é atualmente. Como sempre acontece, as mudanças são constantes, não é? As mudanças são constantes. Então a gente vai se adaptar às mudanças? Vai! Não vai acabar o mundo. Parem de achar que isso aqui é programa de fim de mundo. Nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando de um condicionamento das pessoas aceitarem a necessidade de ter algo que, alguma marca, algum símbolo, algum equipamento que permita que elas acessem determinados locais onde há outras pessoas acessando também, né? Ambientes, shoppings, lojas, supermercados, clubes, praticamente tudo, né? Ambientes, prédios governamentais, escolas, universidades. Estão nos condicionando a querer isso, e nós já estamos querendo, porque como envolve uma doença, né? Envolve a morte, a gente aceita muito mais fácil qualquer coisa desse tipo. Porque se a gente não tivesse com essa doença, não tivesse com nenhum risco de morte, os caras dissessem assim, a partir de agora, para poder acessar alguns lugares, a gente vai ter que ter um aplicativo aqui e vai ser assim, assim, assim. Muita gente dizia, não, para que eu vou querer isso aqui, né? Não quero, sou totalmente contra esse negócio de ter que ter um aplicativo ou uma marca ou um símbolo ou algo que me permita eu entrar ou não em algum ambiente. Ou um amigo meu, ou um parente meu que não possa, que não tenha marca, que não tenha, sei lá. Mas como a gente está num momento que facilita esse condicionamento, a gente está aceitando e querendo, e eu não estou contra isso. Pelo contrário, como eu digo sempre aqui, nós estamos apenas assistindo a uma história que aparentemente ela é pré-programada. Aí nós entraríamos em outras questões já de Matrix, de mundos paralelos, de repetição de mundos, de vida, de ciclos de vida, entre outras questões que não é o que a gente está querendo debater agora. E então, ele continua aqui, vamos ouvir mais um pouquinho, só mais um trecho até que ela finaliza ali com ele, e a gente passa para a próxima parte. Você está ouvindo o programa Arquivos Ocultos, 13 horas e 46 minutos, aqui na Manaua, a voz da resistência.
Sério, eu já vou passar também daqui a pouquinho a entrevista para os nossos analistas, mas para entender melhor o porquê dessa palavra tão forte, né? O impossível. Então, impossível por quê? Falta contingente, impossível porque a checagem, ela depende de recursos. cursos, também de pessoal, de informações verídicas. O impossível se refere exatamente a quê, ou é um conjunto de razões que levam ao impossível?
Então, a própria comunicação entre a Anvisa e os municípios, a rede de vigilância e saúde do país...
Ó, você vê que ele vai falar agora na parte tecnológica, né? O controle, o acesso, como ainda está precário no Brasil, apesar do Brasil ser um dos países mais rigorosos, aparentemente, nessa questão.
Ela não é ágil, ela não é rápida o suficiente para poder garantir que todos os passageiros sejam monitorados de maneira adequada. E também, na prática, o telemonitoramento, o monitoramento à distância, as visitas amostrais, elas não vão ser suficientes, inclusive, para lidar com os contextos de indisciplina e de todos os jeitinhos que são possíveis de serem feitos para poder burlar esse tipo de medida altamente ineficaz. Nós já temos hoje no Brasil dificuldades de poder monitorar, por exemplo, todos os pacientes positivos que já estão diagnosticados com a Covid-19 e que precisam ficar isolados em seus domicílios sem contato com a população. Esse monitoramento já é frágil com a própria carga de doença que temos hoje no país, e quanto mais agora se sobrepondo a essa carga a um monitoramento de viajantes em uma medida que poderia ser simplificada no controle de fluxo do acesso, da migração. Aqueles passageiros que vêm, que passam pelo controle migratório, pelo check-in, eles deveriam já comprovar a sua vacinação, o seu comprovante de testagem e serem autorizados ou não a viajar. Recentemente estive em uma missão oficial na Europa e as próprias companhias aéreas que embarquem passageiros que não tenham comprovação de vacina ou de testagem de RT-PCR ou antígeno são multadas em 20 mil euros, em 10 mil euros. Então, medidas coerentes com a gravidade da situação sanitária do mundo e do momento da pandemia com a circulação de uma nova variante.
Sim. Secretário, chamar então agora...
Então é isso, aqui ele coloca claramente que o nosso sistema ainda não é tão eficaz como o chinês, por exemplo, e que a gente tem dificuldade, apesar de que durante a pandemia, não sei se vocês lembram, tinha uma empresa que fornecia informações da movimentação das pessoas, lembra? Tinha uma empresa que fornecia essas informações, não se falou mais nela até hoje, né? Mas, vamos seguindo aqui, né? Por que que eu tô colocando esse ponto aqui do controle populacional, né? Do controle social, né? Do acesso às coisas? Porque em Apocalipse 13, que eu citei lá no começo, que é a estátua, aquela que eu falei... Lembrando que esse programa ele fica gravado, ele está disponível lá no Spotify, se você quiser ouvir novamente ou passar para algum conhecido, algum amigo, fique à vontade, procure lá Arquivos Ocultos no Spotify que você vai encontrar. Eu trouxe isso porque nós começamos com a estátua essa que foi dada, que está em frente lá em Nova York, na praça de Nova York, em frente à Organizações das Nações Unidas, ao prédio, que faz parte de uma descrição de um ser semelhante ou muito parecido com o que é dito no Apocalipse 13 da Bíblia. Muitas pessoas dizem que a Bíblia não dá para confiar, porque foi escrita por homens, tal, 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 tal. Foi manipulada, que foi alterada, que foi utilizada de forma incorreta, tal, tal, tal. Tudo bem, pode até ser que sim. Eu não estou aqui querendo falar sobre a Bíblia. Só estou querendo falar que existe uma escrita que bate com essa estátua que está lá na frente, que seria o início de uma alteração de um poder dado a um ser superior, um ser do mal, um ser nefasto, que estaria começando uma nova fase num plano que a gente sabe que existe, que a ONU, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, todo mundo concorda que existe a Agenda 2030, que eu sempre cito aqui também, que tem objetivos claros e bem definidos. E que vão começar cada vez mais rapidamente a serem implantados, entre eles, o mundo digital, o chamado metaverso. Que é uma forma de tirar muitas pessoas da realidade, essa que vai, teoricamente, não vai ser muito agradável. Né? Por que investir em algo digital, artificial, se tu tem dinheiro e poderia investir em algo real no mundo de verdade aqui? Porque tu sabe... Alguém já passou a informação pro cara e falou, meu, não investe aqui porque aqui vai ser perda de dinheiro. Né? Os caras só pensam em dinheiro, né? Então o mundo vai estar aquecimento global, mudança climática, tempestades, inundações. É o próprio câncer de pele, a própria exposição ao sol está cada vez pior. As pessoas não falam sobre isso, mas está cada vez pior isso. Né? Então o modo de vida nosso vai ser alterado drasticamente. Né? O metaverso mostra isso. Essa estátua poderia estar indicando algo apocalíptico, né? Que apocalíptico não é fim do mundo, né? Não quer dizer fim do mundo. As pessoas acham que falam em apocalipse é o fim do mundo. Não. É as coisas sendo mostradas para nós. É um momento histórico que a gente está vivendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe, né? Então eu vou passar o próximo trecho aqui do Apocalipse. Prestem atenção no momento que ele fala. Eu vou parar na hora ali e vou voltar para você prestar atenção. Olha só, na continuação daquilo que eu passei da estátua, né? Ela continua, olha só.
A terra e todos os que moram nela adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem.
Agora, nesse trecho, olha que interessante. Esse texto, teoricamente, ele é muito antigo, tá? E vê que ele fala que esse segundo suposto, segundo monstro, teria o poder de dar vida ao primeiro e fazer com que ele fizesse coisas assim terríveis, né? A gente está num momento de inteligência artificial extremamente avançado e a robótica também, num nível de tecnologia que a gente nem tem noção, porque o que nos mostram é só um pedacinho do que ele já tem lá na frente. A indústria da tecnologia, ela trabalha dessa forma, né? Porque, como eu falei, é uma questão de dinheiro. Então eles têm lá um equipamento, por exemplo, um celular com 100 GB de RAM. De memória e espaço, 1 TB. Eles não vão liberar agora esse celular, entendeu? Porque daí todo o mercado quebra, né? A gente tá agora com o celular com 64, 128 GB de espaço. Então não vamos botar um de 256. Talvez um de 512, a gente já larga daqui a pouco. E assim eles vão fazendo com as tecnologias. É assim o mercado. A nossa tecnologia é muito mais já está muito mais avançada. Mas o mercado, ele não permite que tu jogue a melhor agora já e que o cara vai ficar com aquilo aí durante 10 anos, e não vai precisar mudar mais, porque é muito avançado pro momento que a gente está agora. Então as coisas vão sendo largadas aos poucos, o mercado vai sendo alimentado dessa forma. E as tecnologias são assim também. Então tu vê que nesse trecho ele fala que o segundo monstro vai ter o poder de dar vida às coisas e fazer com que quem não adore, quem não goste dessas coisas, seja eliminado. Poderia ser um robô com inteligência artificial, essa vida que ele fala aqui nesse trecho. Vamos continuar ouvindo.
Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa.
Aqui que ele fala sobre o sinal, ó. Todas as pessoas, ele fala ali. Todas as pessoas, olha só.
Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. E isso exige sabedoria.
Entenderam? Então nós estamos falando sobre, primeiramente, a estátua essa, que aparentemente está no Apocalipse 13 da Bíblia. Queira acreditar ou não, leia sobre isso, pesquise, dê uma olhada. Não estou pedindo para você se converter em nenhuma religião e nem acreditar em nenhuma religião. Apenas dê uma olhada. Não precisa ficar nervoso nem nada, só dá uma olhada. A coincidência é muito alta. Então, primeiro aparece o monstro. Depois ele é lhe dado o poder. Ele é o guardião da paz e da segurança internacional. Essa estátua que foi colocada lá, agora, recentemente, poucos dias atrás. Daí o Apocalipse continua, ou seja, para essa estátua, segundo o Apocalipse, ele vai ter 42 meses. Então tem tempo pela frente, uns 4 anos pelo menos, para algumas coisas serem implantadas de forma definitiva, entre elas a marca, que ele cita logo na sequência, pelo outro monstro daí que vai vir. Ele fala como um monstro ali, né? O outro ser, esse que aparecerá, vai vir com mais coisas novas, ainda seguindo o padrão do primeiro, que já está colocado na teoria, né? Em frente à ONU, a estátua, o símbolo dele foi colocado lá. Se é ou não, não posso dizer, não sei, pode ser pura coincidência. Mas vejam só, essa última matéria é para fechar, por quê? Porque eles estão conseguindo certinho o que eles querem, que é a aceitação de qualquer tipo de sinal ou aplicativo ou marca para você poder comprar e vender, como eu disse, para você poder acessar clubes, mercados, lojas, shoppings, qualquer coisa, tu vai ter que ter essa marca, ok? Querendo ou não, é isso, tá? E a matéria diz assim, 84% dos brasileiros são a favor do passaporte dessa doença que nós estamos agora, aponta uma pesquisa. E 75% da população do Brasil acredita que o documento deve ser exigido em locais públicos.
Hã? E o estudo revela que a maioria dos brasileiros é favorável à criação de um documento que mostre quem tomou a vacina contra a Covid-19. Num ranking com 28 países, o Brasil está em 8º lugar entre as nações mais rígidas nesse controle relacionado à pandemia. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Bruna Macedo.
Apresentar um ingresso ou um documento de identificação na hora de entrar em um bar ou em uma casa de shows é uma prática comum. Mas já pensou ter de apresentar também um passaporte anti-Covid para conseguir entrar num local como esse?
E é isso que ainda está acontecendo no mundo inteiro. O programa já está chegando ao final. Obrigado pela participação e presença de todos aí que estiveram ouvindo. Quem não ouviu pode ouvir depois de completo lá no Spotify. Vai estar disponível, arquivos ocultos. E a pergunta que eu deixo é... Nós somos favoráveis a esse governo mundial que está vindo aí? Porque não adianta tu ser contra ou tu ser a favor. Ele vai acontecer. Você é a favor disso? De um controle mais forte, mais rígido, que exige que as pessoas tenham, que cumpram as obrigações com a sociedade, como tomar uma vacina, por exemplo, que agora vem com essa ideia. Mas provavelmente isso mais pra frente vai ter outros tipos de itens e requisitos que serão exigidos nesse aplicativo que a gente está se adaptando a achar normal ter e ser exigido em alguns ambientes. Vai ser normal, daqui a um tempo, a juventude, a gurizada nova aí, normalzinho, tem que mostrar o tal do aplicativo ali, sei lá o que vai ser no futuro. Muito obrigado pela companhia, na sequência agora vem o programa Bem Viver, nossa parceria com a Brasil de Fato, e até segunda-feira, após o programa Espaço Hip Hop, com mais uma edição do programa Arquivos Ocultos. Um grande abraço e até mais.